estamos a tratar afinal por nós.
Muito bem, senhores deputados. Aproveito esta oportunidade. Quantos estão inscritos? Aproveito esta oportunidade para reafirmar ou para reconfirmar que a viagem ao Algarve está confirmada, está organizada e que temos a participação de 30 deputados. 25. 27. É quase. 17 deputados. Portanto, vai ser uma viagem grande.
Nós enviamos tudo, quando tivermos
já. Mal esteja terminado, estamos a acertar os últimos pormenores e depois enviaremos o... 17 deputados. Que, como Vossa Excelência não vai almoçar, jantar, é indiferente. Já sabem onde é que se vai comer?
Estamos à espera do sítio que nos deputamos, que nos está a ajudar.
Muito bem. Muito bem. Aproveito também para informá-los que para a semana temos cá o Sr. Diretor da Obstetrícia do Hospital de Santa Maria.
Para a semana?
Exatamente. E, portanto, convém não faltar. Uma comissão, uma respeitável comissão. Exatamente. É para isso que servem as comissões. Temos que aguardar pelo... O quórum obriga-nos a pelo menos 3 grupos parlamentares. Temos que aguardar 1 minuto. Senhores deputados, retomamos assim os nossos trabalhos e os nossos trabalhos retomam com o ponto 1 desta segunda parte, apreciação e votação das atas número 50 e 51 de 28 e 28 de junho, respectivamente, e da ata número 23 da reunião extraordinária de 29 de junho. Alguém se quer pronunciar sobre as atas? Ninguém? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovadas por unanimidade. Temos que deliberar sobre a admissibilidade e designação do relator de um conjunto de petições. A primeira é uma petição, a petição número 174, fibromialgia, apoios e direitos para os portadores desta doença crónica e altamente incapacitante. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade, cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o deputado relator desta...
Muito obrigado, Sr. Presidente, indicaremos posteriormente.
Muito bem.
Muito obrigado.
A petição número 177 pela criação do Dia Nacional da Pessoa com Osteotomia para garantir o direito a esta comunidade a uma vida plena, sem limitações ou discriminações. Alguém vota contra a admissibilidade desta petição? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade, deputado relator, cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente. Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sra. Correia. Petição número 179, proibição de fumar nas praias, nas esplanadas, nas paragens de autocarro e noutros locais similares. Alguém vota contra esta petição? A admissibilidade, claro. Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade, deputado de relator, cabe também ao PSD.
Sr. Presidente, indicaremos posteriormente o deputado relator.
Muito bem, Sr. Deputado Rui Cristina. E agora temos a apresentação e votação do relatório final da petição número 126-15, primeira, OVAR, urgências para Aveiro, não. A deputada relatora, a Sra. Deputada Sônia Correia. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. O relatório foi distribuído. Esta petição tem 1.775 assinaturas, portanto não irá a plenário. Os peticionários pretendem, com esta iniciativa, apresentar a sua rejeição pela inclusão do Conselho de Ovar na futura Unidade Local de Saúde da região de Aveiro e defendem que os munícipes de Ovar devem continuar a ter como referência o centro hospitalar de Entre Douro e Voga. Neste relatório também apresento a opinião da deputada relatora, até porque o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista já apresentou uma recomendação ao Governo pela integração de Ovar na ULS de Entre Douro e Voga. Não vemos aqui mais nada a referir. Em termos de objetivos, deve ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório e ao Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Alguém pretende usar da palavra sobre este relatório final?
Se para agradecer, assim, se for possível, Sr. Presidente.
Muito bem, faça a palavra, Sra. Deputada Cristina.
Não, para agradecer à Sra. Deputada Susana Correia pelo relatório elaborado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina. Alguém pretende usar da palavra? Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de resolução número 270-15, primeira do Bloco de Esquerda, com participação da vacina contra o vírus do papiloma humano, a quem, pela idade, não tenha sido abrangido pelo Programa Nacional de Vacinação. Pousada a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O vírus do papiloma humano é considerado o segundo carcinogénio mais relevante para a saúde humana e foi por isso que foi incluído no Plano Nacional de Vacinação. E hoje todos os rapazes e raparigas têm acesso a esta vacina. Acontece que quem não teve acesso na idade, porque na altura ainda não estava no Plano Nacional de Vacinação, não tem acesso. Os números deste vírus são bastante impressionantes. Está associado a 5% de todos os cancros, 10% no caso das mulheres, é responsável por 100% dos cancros do colo do útero, 84% dos cancros do ânus, 70% dos cancros da vagina, 47% dos cancros do pênis, 40% dos cancros da vulva, 99% dos condilomas ou verrugas genitais. Ou seja, é um vírus que é responsável por um número avassalador de doenças oncológicas e é um vírus que, eventualmente, até pelos próprios preconceitos que há sempre em falar de saúde sexual, acaba por não ser discutido com a clareza que deve ser discutido e com os problemas até de diagnóstico que depois aparecem por isso mesmo. Temos que fazer muitos passos nesta matéria, mas um deles, seguramente, é garantir a todas as pessoas que querem esta vacina, que a podem ter e que não fiquem dependentes da sua capacidade de comprar a vacina. A Agência Europeia de Medicamento tem recomendado que as mulheres até aos 45 anos sejam vacinadas. Tem havido também recomendações para a vacinação dos homens, nos casos até aos 26 anos, noutros países até aos 45 anos, homens que fazem sexo com homens, mas também todos os homens, por causa da propagação do vírus. Nós entendemos que a comparticipação da vacina a quem queira vacinar-se e não tenha tido a vacina no seu Plano Nacional de Vacinação é um passo importante de promoção da saúde e é essa a principal razão porque apresentamos o projeto, mas como sabemos também que em saúde se fazem sempre contas, convenhamos, vacinar fica bem mais barato do que responder a todas estas doenças oncológicas.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Alguém pretende usar a palavra? Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata acompanha a comparticipação desta vacina contra este vírus, que abrange um valor elevado da população portuguesa e, claro, devemos apostar na prevenção e o Partido Social Democrata irá acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dora Cristina. Faça a favor, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. e os Srs. Deputados e cumprimento o Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Catarina Martins, pelo projeto aqui apresentado. E dizer que o Plano Nacional de Vacinação, em vigor desde 1965, é revisto e atualizado regularmente para acompanhar o desenvolvimento a nível científico e tecnológico, as alterações do padrão epidemiológico das doenças, a atitude dos cidadãos perante medidas preventivas, o desenvolvimento social e a evolução do serviço de saúde. A vacina contra infecções por vírus do papiloma humano, mais conhecida por HPV, foi introduzida no Programa Nacional de Vacinação em 2008. Presentemente, o medicamento é administrado gratuitamente a todas as raparigas nascidas a partir do ano de 1992, sendo que a idade máxima para iniciar o esquema vacinal é 17 anos e a idade máxima para completar o esquema vacinal é de 26. Mais, a vacina HPV...
Pedidas as respectivas desculpas, faça a favor, Sr. Deputado.
A vacina HPV para rapazes foi introduzida no Programa Nacional de Vacinação em 2020, sendo também administrada gratuitamente a todos os rapazes nascidos a partir do ano 2009. No caso do rapaz, a idade máxima para iniciar o esquema de vacinação é 17 anos e a idade máxima para completar o esquema de vacinação é 27. Embora o HPV seja associado sobretudo ao desenvolvimento do cancro do colo do útero, por ser a única causa da doença, o facto é que não pode ser responsável por outros problemas de saúde, como cancro do ânus, cancro da vagina, de pênis, da vulva e condilomas ou verrugas nos genitais. E na página da Liga Portuguesa contra o Cancro, dedicada a este vírus, informa-se que existem mais de 120 tipos diferentes de HPV, dos quais 40 afetam preferencialmente os órgãos genitais. Em suma, apesar da vacina contra infecções por HPV não ser comparticipada a 100% pelo Estado para toda a população em qualquer idade, o facto é que é gratuita para as raparigas nascidas depois de 1992 e para os rapazes nascidos depois de 2009, estando a ser administrada a raparigas desde 2008 e aos rapazes desde 2020, tal como referi anteriormente. E, ao longo dos últimos anos, a vacinação contra o HPV tem sofrido sucessivos alargamentos, o último em 2020, sendo que neste momento, no âmbito do Plano Nacional de Vacinas, esta vacina é aplicada a rapazes e raparigas com 10 anos de idade em duas doses. E a introdução de vacinas no Programa Nacional de Vacinação é um processo de natureza técnica que resulta da avaliação do benefício individual e populacional da respectiva vacinação, que deve ser respeitado sem interferências no processo da decisão da natureza política. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luciana Rios Silva. Para usar da palavra, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. O Bloco, com este projeto de resolução, recomenda ao Governo que proceda à comparticipação da vacina contra o HPV para mulheres e homens até aos 45 anos, que não foram abrangidos pela inclusão do Plano Nacional de Vacinação, ou que, por alguma razão, não puderam tomar na idade indicada, estabelecendo, em conjunto com a DGS, as normas para essa mesma vacinação. E apresenta aqui toda a evidência científica necessária para enquadrar este projeto de resolução. Da parte da Iniciativa Liberal, nós já tínhamos votado a favor de uma proposta de alteração que o Bloco tinha apresentado no orçamento de 2023, uma proposta que foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção do PSD, e que ia no seguimento desta mesma recomendação. Portanto, nós estamos de acordo, continuamos a manter a nossa posição, mas de facto eu queria só realçar aqui um aspecto que a Iniciativa Liberal considera que a Comissão Técnica de Vacinação deveria rever o Plano Nacional de Vacinação, tendo em conta estas evidências científicas mais recentes sobre a vacinação contra o HPV, mas nós consideramos que não deveria ser a Assembleia da República, ou que não deve ser a Assembleia da República, a determinar se vacinas ou medicamentos em geral devem ou não ser comparticipados. Portanto, isto é de facto uma decisão técnica que não cabe nas competências do Parlamento. De qualquer das maneiras, o que defendemos e o que concordamos é que todas estas evidências científicas devem ser consideradas e, portanto, consideramos que aqui deveria haver uma revisão do Plano Nacional de Vacinação para que esta, porque a evidência científica assim o demonstra, das vantagens da vacinação contra o HPV. Portanto, acompanharemos este projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para agradecer as intervenções de todos, saudar a evolução da posição do PSD, que me parece importante. Dizer em relação ao comentário que faz a Iniciativa Liberal sobre a questão de ter de ser a Comissão Técnica a incluir. Nós não apresentamos um projeto de lei por causa disso, apresentamos um projeto de resolução. Nós também achamos que o Plano Nacional de Vacinação não deve ser alterado, embora já tenha sido e teve de ser, por lei. Mas, na verdade, não podemos achar que o Plano Nacional de Vacinação é só feito com critérios técnicos. É muitas vezes feito com critérios financeiros. O Ministério das Finanças muitas vezes manda mais do que os critérios técnicos do Plano Nacional de Vacinação. E é por isso que o Parlamento deve pronunciar-se sobre estas matérias e é por isso que o Bloco de Esquerda, partilhando a ideia de princípio que isto são critérios técnicos, não tem deixado de trazer normalmente em forma de projeto de resolução, em situações excepcionais, em forma de projeto de lei, as questões do Plano Nacional de Vacinação e do que é que deve estar incluído, porque achamos que temos essa responsabilidade sempre ancorada na evidência científica. Em relação à intervenção do Partido Socialista, eu queria dizer o seguinte. Eu sei o que é que está bem no Plano Nacional de Vacinação. O projeto não é sobre isso. O projeto é sobre o que é que falta fazer. E quando a evidência científica nos diz que as mulheres até aos 45 anos devem ser vacinadas, Dizer-nos que as jovens até aos 26 podem ser vacinadas parece-me que não é a resposta. Não é? Há um problema grave com o Partido Socialista e a saúde, que é que sempre que se faz uma proposta para que a saúde funcione nas condições de hoje, nos fala do que fez há 40 anos. E talvez fosse bom começar a olhar para as condições da saúde hoje. A vacinação é só mais um desses exemplos. A ciência evolui. Também evoluem as condições da saúde humana. E evoluem, e muito, os fatores de risco da saúde humana. E numa população que vive mais anos, mas não está a viver mais anos com saúde, como provam todos os estudos sobre Portugal, as matérias da promoção da saúde não podem ser meramente proclamatórias, têm de ter algumas consequências. Evitar, por exemplo, cancros em mulheres, mas também em homens, que não tiveram acesso a esta vacina, porque nasceram um ano antes do Plano Nacional de Vacinação a ter incluída, quando hoje toda a evidência científica diz que a vacina é importante, é um passo óbvio de promoção de saúde e, eu diria até, de boa gestão dos dinheiros públicos na saúde.
Obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Passamos então ao ponto 5, discussão do projeto de resolução número 271, 15º Primeiro Bloco de Esquerda, sensibilização dos profissionais de saúde para um diagnóstico mais célebre da síndrome de Pellan-McDermid. Sra. Deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No dia 22 de outubro assinala-se o Dia Internacional do Síndrome de Pellan-McDermid. Há em Portugal investigadores que têm investigado sobre esta doença, que é uma síndrome raríssima, é uma doença rara, que o diagnóstico atempado é muito importante. O Bloco de Esquerda fez este projeto de resolução tendo em conta até o que nos fizeram chegar os investigadores desta área sobre os perigos desta doença e a dificuldade que tem sido haver espaço para sensibilizar os profissionais de saúde para um diagnóstico atempado. Como sabemos, a saúde vai evoluindo, felizmente, a ciência traz-nos novas capacidades de percebermos o que é que se passa e é necessário depois que aquilo que é o resultado dessa investigação científica possa chegar aos profissionais de saúde. Esta é uma síndrome que é uma alteração, uma mutação do cromossoma 22, que além de comportamento de espectro autista, tem como principais características atraso global do desenvolvimento neurológico, psicomotor e cognitivo, hipotonia muscular, alta tolerância à dor, crescimento acelerado, necessidade permanente de mastigação e mordida, desregulação da temperatura corporal e atraso ou ausência de fala. É uma síndrome que, sendo rara, às pessoas, às crianças que nascem com ela, o atraso no diagnóstico é também a perda de uma oportunidade para a sua qualidade de vida e para a sua intervenção. O que este projeto faz é pedir simplesmente, é um projeto de resolução, que seja criado um mecanismo, uma sensibilização, nomeadamente em articulação com a Direção-Geral da Saúde, para que se haja sensibilização dos profissionais de saúde para esta síndrome, porque esse trabalho ainda não está sendo feito no nosso país e é preciso que a evidência científica seja acompanhada pela capacidade no terreno de intervenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu pergunto se alguém pretende usar da palavra. Sra. Deputada Sara Valeste, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. A síndrome de Pellan-McDermid é uma doença rara que não tem até ao momento cura ou tratamento específico e que provoca grande perda de autonomia e independência aos seus portadores, provocando por essa via bastante sofrimento. É uma doença cujas principais características a Sra. Deputada Catarina Martins acaba de expor, muito bem, e é também mais ou menos consensual entre os especialistas que a doença se encontra subdiagnosticada, sendo conhecidos apenas 30 casos em Portugal, e que esse diagnóstico é difícil, é também tardio. É por isso que fazem sentido os dois pontos colocados na componente resolutiva deste projeto do Bloco de Esquerda, que sensibilize, por um lado, os profissionais de saúde para a doença, bem como que a Direção-Geral de Saúde possa desenvolver medidas para que o diagnóstico desta patologia seja mais célebre. Assim, queríamos desde já saudar o Bloco de Esquerda pela iniciativa que apresenta e iremos naturalmente acompanhá-lo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho.
Sr. Presidente, no fundo vamos, obviamente, também acompanhar esta feliz proposta de resolução do Bloco de Esquerda. Eu penso que a deputada Catarina Martins já elencou os aspectos fundamentais quanto ao objetivo desta resolução e queria sublinhar três ou quatro ideias-chave. Eu acho que as soluções na saúde passam muito pela prevenção, eu penso que tem sido isso também, o que ambos os projetos de resolução apresentados pelo Bloco vêm nesse sentido e o PSD subscreve inteiramente e, portanto, congratula-se com a apresentação dos mesmos e, portanto, dá a sua anuência e, obviamente, irá votar favoravelmente ambos. Neste caso, estamos só a discutir o número 5 já, porque já foi exposto quanto ao anterior. E, portanto, é óbvio que estes meios de diagnóstico precoce devem ser fomentados e devem ser, obviamente, avaliados e cada vez mais sensibilizados. Deve haver uma maior sensibilidade para este efeito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Neste projeto de resolução, o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que sensibilize os profissionais de saúde sobre a síndrome de Phelan-McDermid, nomeadamente através da promoção e da formação e de informação sobre esta doença e que, em articulação com a Direção-Geral de Saúde e a comunidade científica, estabeleça normas para a testagem e diagnóstico mais célebre da doença. Da parte da Iniciativa Liberal, estamos totalmente de acordo. De facto, à semelhança de tantas outras doenças raras que, precisamente pela sua raridade, são desconhecidas da população em geral, mas são também desconhecidas dos profissionais de saúde. E, de facto, quando nós apostamos, ou quando temos que apostar e defendemos uma aposta na literacia em saúde, não é apenas para a comunidade, mas tem que ser também para os próprios profissionais de saúde, que, de facto, se não forem confrontados habitualmente com este tipo de doenças, muito provavelmente não as vão saber diagnosticar. Portanto, a Iniciativa Liberal considera que a DGS tem que estar sempre a par das mais recentes evidências científicas e que, de facto, tem que ir atualizando normas, as normas de orientação clínica, para que os profissionais de saúde saibam agir quando são confrontados com determinadas patologias, para poderem encaminhar os doentes para os rastreios necessários, para os acompanhamentos especializados, para os ensaios clínicos que estejam a ser desenvolvidos e para o acesso a medicamentos ou a tratamentos que possam existir e que possam ajudar esses doentes a ter melhores cuidados de saúde, melhor qualidade de vida e sempre, voltamos a repetir, à luz da mais recente evidência científica. Portanto, acompanhamos este projeto do Bloco de Esquerda, mas gostaria também de dizer que consideramos que, da parte da Iniciativa Liberal, que esta deve ser uma recomendação que deve ser seguida por parte da DGS e do Governo para todas as outras doenças raras e aqui gostava de reforçar a posição da Iniciativa Liberal relativamente à necessidade da DGS estar no seu pleno e regular funcionamento, coisa que infelizmente nos últimos tempos percebemos que tem sido negligenciada pelo Governo e depois tem impacto neste tipo de temas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar ao ponto 6, fixação.
Claro, queria agradecer a unanimidade sobre isto, dizer só que o professor Jorge Sequeiros, que é geneticista no Porto, no I3S, tem feito um enorme trabalho sobre isto e dizer-vos também, porque é curial que o faça, que a ideia de ter esta iniciativa foi dele e fico muito contente por ter a unanimidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos então agora sim passar ao ponto número 6 desta ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 13, 15ª primeira do PAN, recomenda ao Governo que reforce as medidas de proposta das crianças e jovens com cancro. Foi distribuído o texto da redação final e a questão é se existe da parte dos grupos parlamentares já alguma nota sobre esse texto relativamente à sua fixação. Sr. Deputado Irene Costa, do Parlamentar Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente. Fazer só aqui uma ressalva na redação do texto, no número 2, na última frase. Penso que nós temos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sente algum desconforto relativamente a esta parte do texto, na medida em que o projeto de lei 53/2017 refere que o registro deve ser feito independentemente da nacionalidade. Daí não vermos razão de acrescentar no parágrafo o provenientes de países africanos, de língua oficial portuguesa e de outros países estrangeiros, pelo que sugeríamos que a redação do texto terminasse acompanhados em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado pretende usar da palavra sobre esta redação final. Sr. Deputado do Parlamentar do PST, deputado João Dias Coelho, faz favor.
Sr. Presidente, em exercício, muito obrigado. Nós não nos opomos à redação que foi sugerida, portanto, estamos confortáveis com o texto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Sr. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma nota. Nós não nos opomos à redação que foi enviada pelos serviços, mas relativamente a esta sugestão do Partido Socialista, não estando cá o proponente do projeto, eu não me parece que possamos aceitar esta alteração.
Muito bem, Sra. Deputada. Também com o apoio dos serviços estamos aqui a verificar que a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo e uma vez que no projeto inicial o texto está lá desta forma, teremos que fixar esta redação final, concordar com ela ou não. Portanto, não vemos qualquer inconveniente na fixação. Muito bem. O proponente não se opôs a este texto que foi distribuído, portanto, com as sugestões da DAPLEN, que é o que temos aqui distribuído aos senhores deputados, não havendo se há oposição ou não a estas sugestões que foram dadas. Se não houver, fica esta que foi distribuída pela DAPLEN. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar ao ponto 7, fixação da redação final do projeto de resolução 654, Bloco de Esquerda, construção do novo Hospital de Barcelos. Sobre esta redação final apresentada e distribuída aos seus deputados, eu pergunto se alguém pretende usar da palavra. Ninguém se opõe à fixação? Fixada. Muito bem. Vamos então ao ponto 8, outros assuntos, e em relação a este ponto, senhores deputados, eu peço encarecidamente a vossa atenção, porque temos sempre aqui tentar passar a informação de forma clara e fidedigna. Ponto 1. Foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no dia 3 de julho, a inclusão na ordem de trabalhos de hoje, da discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 523 do PCP, gratuitidade do transporte não urgente de doentes, da autoria da deputada Sofia Andrade, com o fundamento que a iniciativa tinha sido arrastada para a sessão plenária da manhã. Aludido o pedido e o respectivo parecer foram enviados a todos os deputados da Comissão nesse dia, portanto não tendo cumprido o que temos no artigo 13, número 2 do regulamento da Comissão, e nenhum deputado manifestou a sua oposição à inclusão, e nessa conformidade eu pergunto se podemos passar a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista, para apresentar este parecer do projeto de lei CP, gratuitidade do transporte não urgente de doentes. Não havendo qualquer oposição, dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade para apresentar o parecer. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei em análise visa alterar a legislação que está atualmente em vigor sobre a gratuitidade do transporte não urgente de doentes. O PCP, para fundamentar a sua posição, aponta três situações que levaram à construção deste projeto de lei, nomeadamente a situação inflacionária que vive o país, o encerramento de unidades de proximidade que têm ocorrido e também que o transporte não urgente de doentes não comparticipado pode variar de acordo com as entidades parceiras que prestam este serviço. Assim sendo, esta iniciativa pretende mesmo a gratuitidade do transporte não urgente de doentes, que seja instrumental à realização das prestações de saúde no âmbito do SNS, prevendo a isenção de encargos para o utente quando a situação clínica o justifica, quando os utentes necessitem impreterivelmente de prestação de cuidados de saúde de uma forma prolongada e continuada. Dito isto, a presente proposta reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado. Exime-me aqui em sede de Comissão Parlamentar de manifestar a opinião da deputada relatora, uma vez que, como disse o Sr. Presidente, este assunto será discutido amanhã em plenário. E julgo que os seus deputados também receberam o relatório, portanto vamos escusar de ser mais exaustiva na sua apresentação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto sobre o relatório apresentado, se alguns senhores deputados presentes pretendem usar da palavra. Não havendo pedido de palavra, agradecer à Sra. Deputada Sofia Andrade a elaboração do referido relatório. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi votado por unanimidade. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos passar ao ponto 2 dos outros assuntos. Na sequência da convocatória do diretor executivo para a audição na Comissão de Saúde no dia 19 de junho, a resposta foi a seguinte, e passo a citar. Carrega-nos o gabinete do Sr. Ministro da Saúde informar que, considerando a alteração da data da referida audição, não será possível ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, professor Fernando Araújo, comparecer na audição no dia e hora definido pela Comissão de Saúde. Não obstante, e considerando a distribuição de competências da Direção Executiva, coloca-se à consideração da Comissão de Saúde que a referida audição, no que respeita aos internamentos sociais nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, se possa realizar na data e hora sugerida, portanto, 19 de julho às 10, com a presença da senhora enfermeira Filomena Cardoso, vogal da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Na expectativa da aceitação da alternativa, aguardamos confirmação, nova data para a audição do Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, professor Fernando Araújo, relativamente à audição referente ao encerramento das urgências pediátricas, bloco de partes do Hospital de Portimão durante o próximo verão por falta de profissionais de saúde. Portanto, atendendo à resposta que recebemos da substituição do professor Fernando Araújo pela senhora enfermeira Filomena Cardoso e para realizar a audição no dia 19 às 10, eu pergunto se alguém se opõe a este pedido de substituição. E neste caso em especial o parlamentar PSD, que foi o requerente desta audição. Tem a palavra o parlamentar do PST, o Sr. Deputado João Dias Coelho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, o objetivo do requerimento foi exatamente termos aqui uma audição com o Diretor Executivo e não com alguém em que este possa delegar. Portanto, a questão para nós é quanto à data e, portanto, eu penso que até 28 de julho temos data para poder funcionar, não é? Portanto, a sugestão que faria era, no fundo, solicitar mais uma vez que o Sr. Diretor Executivo pudesse enquadrar-se numa data até ao final das atividades parlamentares. Portanto, neste momento, pelo menos até dia, não haverá muito espaço de tempo, eu compreendo, mas nós temos comissões a funcionar até 28 ou 27 de julho. 20, eu tenho presente aquilo que foi o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República e que me recorde, o prazo continua.
Das comissões de reuniões ordinárias, não, são redações finais, Sr. Deputado.
É? Pronto.
Só então, do que eu percebi, o Grupo Parlamentar do PSD não aceita este pedido de substituição do Sr. Diretor Executivo. Temos que pedir então reagendamento. Correndo o risco de, ou não poder ser, nesta sessão legislativa.
Eu insistia, se houver alguma situação.
Muito bem. Vamos passar ao ponto 3 dos outros assuntos. Informo que baixaram à Comissão de Saúde no dia 28 de junho as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 842, 15ª, do Bloco de Esquerda, regime de comparticipação de tratamentos termais. Projeto de Lei 844, 15ª, do PAN, aprova o regime jurídico de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais prescritos nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. Estas iniciativas já foram discutidas na generalidade, na sessão plenária de ontem. Razão pela qual não serão distribuídos para elaboração de parecer. Ponto 4 dos outros assuntos, informo as senhoras e os senhores deputados que na próxima reunião serão realizadas as seguintes audições. Da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a fim de obter informação mais detalhada sobre o 7º Barómetro de Internamentos Sociais, a requerimento do PST. Do antigo Diretor de Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia, Bloco de Partes do Hospital de Santa Maria, Dr. Diogo Gaios de Campos, sobre o plano para a resposta de obstetrícia e ginecologia traçado pela Direção Executiva do SNS, a requerimento do Chega. E terminamos assim este ponto 8 dos outros assuntos. Obrigada pela vossa atenção. A continuação de um bom dia e está finalizada esta reunião. Muito obrigada.